dos cinco cantos do mundo.
Bom, eu falo em São Paulo porquê? Porque vou matar saudades do meu querido amigo António Almeida e Silva. Ele é presidente da comunidade de Luso-Brasileira em São Paulo. Ele colaborava imenso comigo há cerca de 4 anos. Agora decidi ligar-lhe para saber notícias de São Paulo. António, seja bem-vindo à RDP Internacional.
Meu querido Miguel, é um prazer falar com vocês aí. Um abraço a todos os seus ouvintes. E pronto, estamos aqui retornando, não é?
Sim.
É um prazer muito grande.
Sim, é muito bom tê-lo de volta. E a primeira pergunta que lhe faço é quase pessoal, é perguntar como é que está a saúde, não é? Porque estamos a viver um período de pandemia e as notícias que vêm do Brasil não são boas.
É, Miguel, é isso mesmo. É, nós passamos aqui um período muito ruim. Eu, particularmente, na minha família, com a graça de Deus, não tive nenhum caso. Mas tive amigos que tiveram problemas e alguns que até morreram. Isso não... Se bem que, Miguel, aqui no Brasil, dimensionaram demais a situação. Fizeram um terror, quer dizer, muita gente que morreu de vários motivos colocaram nessa conta do Covid. O que não é verdade. Mas, de qualquer maneira, a situação não deixou de ser grave e é grave.
Muito bem. Bom, conte-me lá. Então, em São Paulo, como é que é a vida neste momento? Está tudo a funcionar normalmente?
Olha, de uns tempos para cá, vamos colocar 40 dias, assim, começou a haver uma flexibilização muito grande. É, restaurantes abriram, parques abriram, mas tudo com muito controle, com muitas regras, mas a economia começou a reabrir. Ainda tem muita coisa fechada, escolas, por exemplo, estádios de futebol sem público ainda, um monte de restrições. Mas, por exemplo, restaurantes, que foi um dos setores mais atingidos, já começa a funcionar aí plenamente. Pelo menos aqueles que eu conheço melhor, que são os restaurantes da nossa comunidade, que começaram já a funcionar com capacidade reduzida, porque a lei aqui determinou 40% da capacidade normal. Então, mas esses 40% a gente nota que está sempre cheio, né?
Sim.
Quer dizer, veja bem, nos restaurantes de nome, conhecidos, de prestígio, não é?
Sim. Boteco já não respeita a lei, é isso?
É, porque aí ninguém nem controla, né?
Sim.
Porque aí é difícil. Mas essas casas mais conceituadas têm uma fiscalização permanente, mas elas também estão estruturadas para cumprir a lei. Então, vai tudo em ordem, por enquanto.
Muito bem. Diga-me lá uma coisa. Como é que é possível, numa cidade cosmopolita, eu acho que São Paulo deve ter tantos habitantes, a grande São Paulo, tantos habitantes como Portugal inteiro. Como é que se consegue controlar o movimento das massas, deixando as pessoas em casa? Como é que isso se faz?
Não, é que não controlaram, né? No começo de março, houve até porque houve um clima de terror e as pessoas não se aglomeravam, não. Mas atualmente, se você estivesse aqui esse fim de semana nas praias, não só São Paulo, Rio, meu amigo, é um enxame de gente. Ninguém mais está respeitando nada. O brasileiro é um povo divertido, gozador, né? Então ele só cumpre mesmo quando a coisa aperta.
Sim.
Esse fim de semana, por exemplo, notou-se claramente isso. A flexibilização levou milhares de pessoas às ruas. São Paulo, Rio, onde há praias, então, essa realidade é mais forte ainda, não?
Sim. Bom, então explique-me lá uma coisa. Na altura, o Brasil confinou, esteve fechado. As pessoas eram capazes de atravessar São Paulo inteira sem apanhar trânsito? Porque é caótico o trânsito em São Paulo. A pergunta que lhe faço, e há muito tempo que eu não falo consigo, é exatamente tentar perceber. Quando houve o confinamento, as cidades estavam completamente desertas?
Você agora tocou num ponto importantíssimo. São Paulo, que é uma cidade que se notabiliza, é conhecida pelo trânsito. O trânsito é altamente irritante aqui. Em alguns setores, é uma coisa impressionante. Nesse período, começo de março, você tem toda a razão, a cidade estava literalmente vazia. A gente atravessava a cidade, por exemplo, numa via que demoraria uns 50 minutos, a gente atravessava em 10.
Sim.
Mas isso foi só no começo, agora Sim. já voltou tudo.
Muito bem. Bom, do ponto de vista...
Ainda bem que voltou.
Sim, do ponto de vista económico, como é que está São Paulo?
Está ainda muito afetada, muito afetada. Alguns setores da nossa economia ainda não reagiram. Eu falava em, por exemplo, restaurantes, hotéis, bares, casas noturnas, ainda não retornaram. Já teve uma reação tímida, mas ainda não retornaram plenamente. Os escritórios de grandes empresas corporativas também ainda não retornaram. Uhum. Isso significa o quê? Que falta gente para consumir, né? Claro. Então, ainda não retornou e eu acredito que esse ano podemos esquecer isso.
Bom, e os hospitais, completamente lotados?
Não, os hospitais, lógico, é aquele funcionamento normal. Alguns que estão sempre com uma demanda forte. Mas se você está perguntando, aqueles hospitais de campanha que foram feitos aqui para essa pandemia, o último fechou este fim de semana. Não temos mais nenhum na cidade de São Paulo aberto ainda. Nós tínhamos alguns grandes, como no Pacaembu, no Anhembi, já estão todos fechados, com a graça de Deus, que é bom sinal, não é?
Claro. Bom, diga-me outra coisa. Está em São Paulo, mas provavelmente tem a noção daquilo que é o Rio. O Rio de Janeiro é conhecido sobretudo por ser uma cidade muito direcionada para o turismo. A primeira notícia que deixa este negócio do turismo já muito afetado é terem adiado o Carnaval. A pergunta que lhe faço é: há turismo nesta altura no Rio de Janeiro?
Há turismo lá no Rio, porque o Rio é uma cidade eminentemente turista, né? Turística, mas nesse momento caiu bastante com a pandemia, mas já começa a ter um movimento, porque lá as praias lotam constantemente. E com essa parada que houve agora, parece que o povo voltou com mais fome, mais sede, né? Este fim de semana, a televisão mostrava as praias mais conhecidas do Rio, literalmente abarrotadas.
Bom, para fecharmos a nossa conversa, quero saber novidades da comunidade portuguesa, que deve estar mais ou menos parada, não é?
Meu, mais ou menos é bom. Está totalmente parada. Nós temos, em São Paulo, no estado, temos 42 associações portuguesas, né? Eu conheço as da capital todas, né? Literalmente fechadas e gerando problemas seríssimos para a nossa comunidade. Porque, por exemplo, você pega a Casa de Portugal, que é bem no centro de São Paulo. Ela não está tendo atividade nenhuma, nem os almoços que costumava ter todas as quintas-feiras não tem. Ou seja, ausência de renda total, total. E só o que os sócios pagam não é suficiente para manter uma casa grande como aquela. E outras associações, por exemplo, a portuguesa já vem enfrentando problemas há muitos anos, mas com essa pandemia e sem atividade nenhuma, sem jogos no estádio, quer dizer, está enfrentando problemas seríssimos e a nossa comunidade vai demorar um pouquinho para sair desse fosso que se criou. Infelizmente, até a nossa instituição benemérita, a nossa instituição de caridade, que é a provedoria portuguesa aqui num bairro da Zona Norte, Tremembé, essa está enfrentando problemas mais sérios ainda, porque todos os anos a gente tinha um jantar beneficente, oferecido por um buffet que era da comunidade. Este ano, não só não vai ter o jantar, como o próprio buffet que oferecia faliu. Então, você veja que situação dramática, né?
Pois, muito bem, quer dizer, muito mal. Bom, por hoje estamos conversados. Um grande abraço para São Paulo. António Almeida e Silva, presidente da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo. Foi um prazer. É sempre um prazer falar consigo. Muito obrigado. Um abraço grande.
Muitíssimo obrigado. Saúde a todos vocês aí. Muito obrigado.